Uma pessoa está perguntando como é a percepção real de Deus. À medida que a nossa concentração no centro do próprio ser vai se aperfeiçoando, nós vamos descobrindo isto que se chama de Deus. De forma que a percepção real disso vem com a nossa concentração interna, vem com a nossa dedicação a esta busca interna. A percepção de Deus é uma decorrência de nós estarmos buscando o centro da nossa consciência. Então, se a pessoa não está empenhada sinceramente em buscar o centro da própria consciência, essa nunca vai conhecer Deus. Vai conhecer definições, teorias, experiências de outros, etc. Mas isto é uma percepção que cabe a nós todos. E o que é uma verdadeira entrega? Pergunta uma pessoa. Uma verdadeira entrega só existe quando o ego, quando a pessoa humana não conta mais para ela. Quando o ego não conta mais, aí a pessoa se volta para conhecer o plano evolutivo e para colaborar com ele. Enquanto nós somos um problema para nós mesmos, não existe entrega. A gente sabe que está perfeitamente entregue é quando a gente não é mais problema para si mesmo. O que acontece com uma promessa não cumprida? Prometer não está na lei espiritual. Não existe nenhuma lei espiritual que nos obrigue a prometer coisa alguma. Prometer está na lei humana. E a lei humana nós sabemos como é. Precisa de advogados, de juízes, etc., de códigos. Então, prometer não tem nada a ver com lei espiritual. Quem promete é o ego, é a personalidade, é a pessoa. Na lei espiritual, o que existe é a entrega, não é a promessa. Ou você está entregue ou não está. Prometer é uma coisa que você vai resolver lá com seus níveis egóicos, pessoais. E se assumir débito kármico de outra pessoa ou de um grupo ou karma coletivo, se isto ocorre de forma voluntária ou inconsciente? Bem, se nós como personalidade, se nós voluntariamente vamos assumir o débito kármico de outra pessoa ou de um grupo ou coletivo, isto é a nossa personalidade que está fazendo isso e ela vai receber o retorno disto, para ela aprender. Porque nós já temos bastante trabalho com o nosso próprio karma. Nós já temos muito trabalho para resolver o próprio karma, para transformar o karma negativo em positivo. E depois vamos ter um trabalho enorme em transformar o karma positivo em karma neutro. Porque é só depois que a gente nem deve e nem tem nada a receber, é que a gente vai ficar no ponto de superar a lei do karma. Esses que estão querendo assumir o débito kármico de outros estão fugindo do verdadeiro trabalho, que é muito delicado e muito importante para a humanidade em geral. Porque cada um, cada indivíduo que resolve os seus problemas kármicos é um indivíduo que fica disponível para o serviço à humanidade. De forma que está resolvendo o karma dos outros, você está sem resolver o problema do outro, porque é a consciência dele que deve fazer isso e não você, e você está aumentando o seu karma, de forma que o seu peso nessa humanidade está aumentando. Agora, Existem almas, existem eus superiores que, por questões misteriosas para nós, questões que estão em leis superiores, podem sim se ofertar para fazer o que algum outro não está fazendo. Mas isto não pertence ao nível humano. Isto não pertence às decisões humanas. Isto é uma decisão do eu interno e do eu superior. São outras leis, outros níveis de consciência. E como melhorar nossas condições de vida sob todos os aspectos e em todos os sentidos? Então, nós precisamos querer evoluir, mas pedir orientação ao eu interno. Pedir orientação de como fazer. Porque aí o eu interno vai mostrar o caminho para esta evolução. E uma pessoa fez uma experiência muito positiva na vigília. Ela procurou controlar a sua tagarelice mental, sempre procurando silêncio, nem sempre conseguia, lutou muito, mas naqueles pequenos momentos, naqueles rápidos momentos que ela conseguia um pouco de silêncio, foram para ela verdadeiros repousos. Então, nós sabemos muito bem, não é, que nas condições em que os nossos corpos vivem e estão, que nós não podemos mesmo conseguir ficar em silêncio durante um tempo prolongado. Isto todos nós sabemos. Mas isto não impede que a gente faça esse treinamento, que a gente busque fazer isto, porque um momento que seja, que se consiga, isto é muito importante. E isto nos restaura o suficiente para prosseguirmos buscando. Agora, quando vamos chegar no silêncio, isto é um mistério, não é? E não cabe à nossa mente imaginar. Cabe à nossa mente se pôr em silêncio, sempre que se lembrar. E sabendo que, por menor que seja o silêncio feito, isto tem um valor inestimável. E isto vai ajudar muito o ser. E esta pessoa fez essa experiência. E como ajudar o corpo físico a ficar mais tranquilo na hora da morte? Bem, se durante a encarnação, se enquanto estamos no corpo físico, nós não nos preparamos para aquele momento de entregar o corpo e de começar uma vida no outro plano, se a gente não se prepara para isso durante a vida, isto não vai acontecer nos últimos momentos. De forma que o corpo físico também vai se habituando a isto. Porque isto é um trabalho feito na mente, isto é um trabalho feito no corpo astral, no corpo emocional, e isto vai refletindo sobre o físico. E o físico vai se acalmando, o físico vai se habituando a esta ideia de, quando chegar a hora, ele ser desocupado. Então, isto é uma educação da mente, do emocional e do físico. É com a mente que se faz isto e depois então começa o nível emocional, o nível emotivo, a usufruir dessa compreensão da mente. E isto passa para o físico. E isto influi muito o estado do físico na hora da passagem. Ninguém consegue fazer esse trabalho se não tem a compreensão de que nós somos um núcleo imortal num plano muito elevado, muito além da mente. Que nós somos um espírito, que somos uma mônada. Nós temos que trabalhar isto no nosso estudo, na nossa vida, porque é isto que vai nos dar a força para que a mente possa fazer esse trabalho. A mente nisso não é autônoma, não, porque a mente também é mortal, a mente humana é mortal. Se a gente desencarna totalmente, se a gente consegue sair do físico, sair do emocional e sair do mental também, o mental se desintegra. Então a mente não quer isto, porque a mente tem instinto de conservação. De forma que é na mente que nós temos que trabalhar isto. Mas contando com a luz, contando com a ajuda e contando com a energia dos níveis além da mente, contando com a ajuda do nosso nível espiritual. Então nós temos que saber, não? Que temos um nível espiritual que não encarna nem desencarna, que está sempre lá no plano do espírito. Então é de lá que deve vir esta possibilidade de nós entrarmos e sairmos dos corpos e da encarnação sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Isto vem do espiritual, porque o espiritual não passa por esse processo. O espiritual está em outra coisa, o espiritual está liberado disto. Então é só de lá que pode vir esta possibilidade. Mas isto vem para a mente, e a mente é que tem que trabalhar isto. Vocês podem olhar isto no livro A Morte Sem Medo e Sem Culpa. Estão lá muitas coisas, inclusive algumas ajudas que se pode dar para alguém que está com dificuldade para desencarnar. E o que significa um cálice? Alguém deve ter sonhado com cálice. Um cálice pode estar simbolizando que nós temos que nos abrir para o alto, porque é o cálice que é aberto para o alto. Agora, para que a gente se torne um cálice aberto para o alto, é bom que, antes desta oferta, que a gente se esvazie, que não adianta você se oferecer para o alto cheio de coisas. Não cabe nada dentro daquele cálice. Então, primeiro, nós teríamos que esvaziar o cálice, trabalhar os nossos desejos, trabalhar as nossas aspirações, enfim, ir trabalhando estas coisas humanas. E aí vai-se esvaziando o cálice. E quando nós nos transformamos neste cálice simbólico, se ele estiver vazio, então ele poderá ser preenchido por uma nova energia. Poderá ser preenchido por algo novo e assim nós nos transformarmos. Agora, o cálice não tem só esse significado. Quando se sonha com um cálice, também pode estar querendo dizer que a gente se prepare para alguma provação. Então, aí depende do indivíduo, depende do estado do indivíduo, tem um significado para cada um isto. E que papel desenvolvem as energias evocadas pelos cultos afro-brasileiros? Esses cultos dizem respeito a devoções no plano astral. Esses cultos dizem respeito ao plano astral terrestre. E as pessoas que têm a consciência no plano astral terrestre têm essas formas de lidar com o mundo invisível. Mas quando nós temos a consciência não no astral terrestre, mas já no mental terrestre, esses cultos já não nos dizem respeito. Agora, se temos a consciência no plano intuitivo ou no plano espiritual, aí esses cultos já estão bem distantes da nossa forma de nos dirigir ao alto. Então aqui é uma questão de onde estamos trabalhando. Se estamos trabalhando no astral terrestre, se estamos trabalhando no mental ou se estamos trabalhando no espiritual. Quando nós estamos trabalhando no astral, nós estamos trabalhando com forças mais ou menos como essas que existem aqui no físico. Então no astral existem personalidades, existem egos desencarnados. Então faz muito pouca diferença. O que é diferente é o tempo, tempo lá é diferente, o espaço também é diferente, a noção de tempo, a noção de espaço, mas o sistema é muito parecido com esse sistema humano do plano físico. Já no mental, o tempo é diferente também, o espaço é diferente, mas tudo menos material. E à medida que se vai subindo pelo plano mental, as coisas vão ficando menos materiais. E no espiritual, nós estamos diante do imaterial, estamos diante de outras leis. Se esta pessoa for estudar a trajetória do fogo, ela vai ver uma série de leis e vai tendo essas perguntas respondidas. E o que pode significar sonhar com ratos? Se nós sonhamos com ratos, pode ser porque temos um excesso de ambição por coisas materiais, ou um excesso de preocupação por coisas materiais. Essas coisas são muito relativas. Em certos níveis evolutivos, nós temos que nos preocupar com coisas materiais. Mas em outros níveis evolutivos, essa preocupação por coisas materiais deve sendo substituída pela aspiração. Aspiração é outra coisa, não é desejo, nem ambição. Aspiração é num outro nível. E aspiração é pela evolução, pelo progresso espiritual, pela luz interna. Isso é aspiração. É diferente do desejo material. Então, se eu já estou no ponto de começar a aspirar pela minha evolução interna, pela minha evolução espiritual, se eu estou já no ponto de começar a aspirar por ser um servidor do plano, e eu continuo com excesso de ambição pelas coisas da terra, pelas coisas materiais, eu posso começar a sonhar com ratos. Isso está me avisando. Esse tipo de ambição, para quem já está num outro nível de consciência, esse tipo de ambição cria ratos no plano astral. Então isto já é uma responsabilidade. Se eu tenho uma mente já formada, se eu tenho um intelecto já com razoável desenvolvimento, e se eu ambiciono coisas materiais, eu estou criando ratos no plano astral. Criando ratos mesmo. E quem está no plano astral encontra esses ratos. Então eu crio no plano astral, segundo os meus pensamentos, segundo os meus sentimentos. A mudança aqui é na mente. Então eu teria que ir substituindo essas minhas ambições materiais por uma aspiração a algo que não é tão material. Temos três livros que ajudam muito esta transição. Um é Padrões de Conduta para a Nova Humanidade. Esse livro ajuda muito essa transição. Depois temos A Cura da Humanidade. E temos O Nascimento da Humanidade Futura. Pode ajudar muito a pessoa, indiretamente, a acabar com esses ratos. Uma pessoa está impressionada porque surgem crianças abandonadas pelos pais. E isso está, num certo sentido, coligado com a Casa Luz da Colina, porque é comum aparecerem essas crianças por lá. É claro que a Casa Luz da Colina, tendo que prestar serviços, não? Aos seres, entre aspas, abandonados, a Casa Luz da Colina tem que ter um alinhamento com o real, porque senão ela se torna um muro de lamentações e ela se torna uma rede para receber desvalidos. Isto não é a função da Casa Luz da Colina. A Casa Luz da Colina, quando acolhe as pessoas, ela tem a tarefa de transformar a pessoa, transformar o conceito de necessidade da pessoa. Senão ela fica alimentando uma necessidade, como se faz nas obras sociais e de caridade. Então a Casa Luz da Colina tem que ter um alinhamento com o real em cada situação. E quem trabalha ou quem serve na Casa Luz da Colina deve manter este alinhamento. Porque, digamos que chegue lá uma criança que, entre aspas, como se diz na Terra, foi abandonada pelos pais. A Casa Luz da Colina não tem que estar sintonizada com isto. Na Casa Luz da Colina, na consciência daquela casa, na consciência de quem está lá, não deve haver ninguém abandonado por ninguém. Então, a Casa Luz da Colina tem que representar um certo nível de consciência, que é para realmente poder ser evolutiva e não ser apenas uma obra social, que não tem o menor compromisso com uma evolução superior. Pode não ter. A Casa Luz da Colina tem um compromisso com a evolução superior. Então, considerar uma criança, entre aspas, abandonada, como um ser abandonado, isto não é próprio da Casa Luz da Colina. Agora, se as pessoas que estão servindo e trabalhando na Casa Luz da Colina dizem papai, mamãe para os deles, aí então a Casa Luz da Colina não vai nunca poder cumprir o seu papel. Porque quem está lá já deve ter resolvido isto. Porque senão como vai ajudar os outros? Eu não estou falando do grupo de lá, estou respondendo a esta pergunta porque vejo que a pessoa ficou tocada por crianças que chegaram, entre aspas, sem pais e sem mães. Ter sido abandonado pelo pai e pela mãe pode ser uma grande oportunidade para aquele ser. Pode ser uma grande oportunidade, que é dele descobrir a sua verdadeira paternidade e a sua verdadeira maternidade. Porque enquanto estão presentes o pai e a mãe, mais do que o tempo necessário, isto para todos nós, não só para quem foi enjeitado, para todos nós, quem fica com pai e mãe além do necessário, fica impedido de descobrir o verdadeiro pai e a verdadeira mãe. Porque esses que foram instrumentos para nós encarnarmos são os instrumentos para nós virmos ao plano terrestre, nada mais. Pai e mãe não são eles. O que quer dizer pai? Pai quer dizer a origem da nossa vida interna, da nossa essência. E quem é o homem aqui deste mundo que pode ser a origem da minha essência, ou a essência de vocês? Isto já veio com vocês. Então, que pai é este? Isto aqui é um instrumento para você entrar na vida física, mas não seu pai. Pai é aquele de onde saiu a sua essência. Será que foi deste? E mãe é aquela que te fez existir aqui na manifestação. Será que foi esta que gerou o nosso corpo? Então, a Casa Luz da Colina tem que mudar de nível, não tem que ficar neste nível social, humano, nesse nível terrestre. Então, se chega alguém enjeitado na Casa Luz da Colina, ele tem que ser ajudado a descobrir a sua paternidade e a sua maternidade. Isto que é o trabalho lá. Não é ficar dizendo coitado, coitado e ajudando não sei o quê, porque não sei que ajuda se dá iludindo mais a pessoa, confirmando que ele não tem pai, confirmando que ele não tem mãe, confirmando que ele é enjeitado. Ele não é nada disso na sua essência. Então a Casa Luz da Colina tem que ter o foco num outro nível, que é para poder elevar as pessoas do nível em que elas se encontram, quando chegam lá. E muitos chegam lá para nos ajudar a acertar este foco. Então, muitos chegam lá a serviço do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento daqueles que se propõem a servir. Então, muitos chegam como prova, como estes devem ter chegado como prova. E claro que alguém os deve ter acolhido de uma forma correta. Outros não, porque ainda não fizeram este desenvolvimento. Estão fazendo lá. Agora, cada fato que acontece, cada coisa que surge, cada episódio, deve ser visto como uma aprendizagem para nós. Então, qualquer coisa que esteja acontecendo, nós todos estamos diante daquilo aprendendo, sempre aprendendo. Então, se eu, diante de uma criatura enjeitada dentro de mim, ele foi considerado um senpai, eu tenho que aproveitar este episódio para eu mudar de ponto. Eu nem pensar mais nisso. Aquilo aconteceu para eu ver em que ponto eu estou. E assim cada um de nós vai corrigindo o seu foco, ajustando o seu foco, vai ajustando a sua lente, para que a casa, luz da colina, possa realmente um dia ser uma verdadeira luz, uma verdadeira luz aqui na Terra. Pois não? Ela está dizendo como a gente pode ver o trabalho de Madre Teresa de Calcutá com relação à Casa Luz da Colina. O trabalho externo é uma coisa. O trabalho externo é segundo a necessidade do físico, do emocional e do mental. Isso é o trabalho externo. E há muitos servidores que trabalham só externamente. Não é o caso de Madre Teresa de Calcutá. Pelo que se sabe, pelo que se apreendeu do que ela manifestou, se ela estava cuidando de um doente, se ela estava alimentando um pobre, ela estava ali, ela, diante de uma alma. Ela estava diante de uma mônada. Não estava só diante de um pobre. Pobre é a situação dele aqui na Terra, no plano físico. Pode não ser a situação do espírito. Então, pelo que se compreende, ou pelo que se compreendeu, Madre Teresa de Calcutá trabalhava com as almas, trabalhava com os espíritos, e fez essa escolha de estar entre os mais necessitados fisicamente. Mas não era com a necessidade física que ela estava trabalhando. Ela estava trabalhando, sim, a necessidade física, porque eles precisavam, mas é outra coisa que ela estava trabalhando. Porque quando você recebe um desses chamados pobres e dá o que eles precisam, e se você não o ajudou a mudar de ponto evolutivo, ele está no mesmo karma e daqui a pouco ele está sem nada de novo. Então, para você vestir os nus, alimentar os famintos, curar os doentes, se você faz isso só no plano físico, daqui a pouco eles estão de novo na mesma situação. Se você faz isso e os ajuda a mudar de ponto evolutivo, aí naquela situação eles não entram mais. Aí eles vão aparecer na situação kármica, material, que corresponde ao nível de consciência dele. Então o trabalho da Casa Luz da Colina não é só vestir, dar remédio e instruir. Não. O trabalho da Casa Luz da Colina é em todos os planos. E para isso precisa que quem está lá esteja fazendo a sua coligação com os planos internos, porque aí o trabalho vai se ampliando. Agora, estas coisas a gente só pode mesmo trabalhar quando acontecem as coisas, quando os fatos acontecem. Uma pessoa sonhou que os seus dentes caninos caíram e eu os recolhi na minha mão. Depois eu olhei no espelho e vi que tinham surgido outros nos locais vazios. Então, os dentes simbolizam um estado evolutivo anterior nosso. Os dentes foram introduzidos, os dentes existem, ou existiam, não, desde o princípio, porque nós nos alimentávamos de coisas muito densas, muito duras, muito rígidas. E à medida que nós formos sutilizando a nossa alimentação, ou à medida que nós formos substituindo a nossa alimentação por uma alimentação mais sutil, mais essencial, os dentes não precisam ser tão rígidos, ser tão duros, ser tão materiais. Isto é um processo evolutivo. E é claro que isso não se faz da noite para o dia. Isso é um processo lento. Ninguém vai perder os dentes porque evoluiu espiritualmente. Porque existe aí todo um conjunto de coisas. Agora, se uma pessoa sonhou que os dentes caninos, que são dentes caninos? São aqueles que servem para os cães. Os dentes caninos são muito importantes para os animais, para os cães, como diz o nome. Então, se alguém no sonho perde os dentes caninos, isto para ela tem um significado simbólico. E ela deve ir na direção de trocar os seus hábitos, de trocar os seus costumes, de mudar a sua alimentação, de sublimar os seus interesses. Isto tudo quer dizer que os dentes caninos caíram. Quer dizer, é hora dela passar por uma grande transformação. Agora, no sonho, ela, em vez de pegar o dente e encaminhar, ela recolheu o dente na mão. Então aí ela viu que tinham surgido quatro no mesmo lugar. Com isto que nós teríamos que ter cuidado, não? Quando nós somos liberados de algo material, vamos buscar outra coisa. Não vamos confirmar que ainda estamos precisando daquilo. Então, esse é o significado desse sonho, parece. E deve servir para nós todos isto. E uma pessoa diz que ela sabe que está sendo trabalhada por algo muito elevado. É como se eu estivesse sendo puxada. Mas eu tenho medo e aquilo que está para me trabalhar se retira ou se recolhe. E o trabalho se interrompe. Então, ela sente que está sendo trabalhada, mas ela, quando é estimulada, impulsionada, ela tem medo, ela teme. Então aquilo se recolhe. Porque as energias superiores, quando agem em nós, respeitam o nosso livre-arbítrio. Nenhuma energia superior se impõe a nós. De forma que, se nós estamos passando por um processo de transformação, e não estamos a fim de colaborar com ele, a energia pode sim se recolher, pode sim interromper aquele trabalho e retomar num outro ciclo. Uma pessoa pergunta se é possível que o eu interno de uma pessoa interfira na vida de outra durante o sono, mesmo que a gente não conheça aquela pessoa. Todos os eus internos, todos os eus superiores, quando chegam numa certa evolução, começam a trabalhar internamente e trabalham durante o sono do corpo. O corpo dorme e o eu superior sai a trabalho pelos níveis internos. Um eu superior evoluído não vai interferir na vida de ninguém. Ele vai ajudar, ele vai servir, ele vai colaborar, se o eu superior da pessoa está de acordo, porque entre eles se conhecem. Então o eu superior de uma pessoa pode não estar conseguindo fazer um determinado trabalho. Então pode se comunicar com o eu superior a serviço, pedir ajuda e o eu superior a serviço vai lá ajudar. Entre eus superiores se está sempre dentro da lei. Os eus superiores estão além do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é uma lei mental. Acima da mente não existe mais isso. Mas como os eus superiores estão trabalhando com seres encarnados, eles têm que cumprir a lei do livre-arbítrio, porque eles vão influir na mente, no emocional e no físico. Então, embora os eus superiores estejam além do livre-arbítrio, eles vão respeitar o livre-arbítrio de quem está encarnado. Então, por isso é que um eu superior, para nos ajudar, precisa do consentimento do nosso eu superior. Então, esse que é o ponto. Aqui nós temos uma frase do livro Padrões de Conduta para a Nova Humanidade, a definição do que é templo. Está na página 172 dos Padrões de Conduta. Diz o seguinte: templo é a essência interna do indivíduo ou do universo. É um estado que representa a energia espiritual pura. Então, nós podemos aplicar a palavra templo com respeito à nossa essência interna, que ele é um templo, que ele é uma energia espiritual pura dentro de nós. Então é um templo. Todos nós somos um templo no nosso interior. Agora, existe também o templo do universo, que é a energia espiritual pura do universo, lá no núcleo do universo. Então existe o templo universal, que é este núcleo de energia pura espiritual dentro do universo. E dentro de nós, nós temos um templo que corresponde a isso, porque nós somos feitos da imagem e semelhança do universo. Então, se o universo pode ser um templo, nós também podemos ser um templo, se essa nossa essência se desenvolve. Isto é o que os padrões de conduta querem dizer.